começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional. Muito boa tarde. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Hoje, sexta-feira, 15 de setembro, ano 17. Com os comentários do Jorge Vamburg e do Valdir Luiz. Na mesa de áudio, Joca Sanz. Na central técnica, Zé Roberto. Produção, Luiz Ferreira Cabeça. Gerência de esporte, Otávio Previde, o Magrão. Está no ar, condução, 5 horas, 4 minutinhos. O mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil. E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de seleção brasileira. Isso, Joquinha. Tite anunciou a lista com 24 jogadores convocados para os jogos contra a Bolívia, dia 5 de outubro, terça-feira, em La Paz. E contra o Chile, dia 10 também de outubro, uma quinta-feira, em São Paulo, na Arena Palmeiras, pelas duas últimas partidas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Vamos conhecer os escolhidos do técnico do Screte Canarinho e depois pedir a participação dos nossos comentaristas. Vamos então à lista convocada por Tita. Por Tita, por Tite, 24 jogadores. Aliás, um abraço para o Tita, que é vovô de novo, tirando várias fotos no Facebook.
Milton Queiroga.
É, com a netinha. Tita, um grande abraço. E o nosso Tite, que revolucionou o futebol do Brasil, convocando 24 jogadores. Goleiros, Alisson, Roma, Itália, Cássio, Corinthians e Ederson, Manchester City, Inglaterra. Zagueiros, Marquinhos, Paris Saint-Germain, Miranda, Internazionale de Milano, Thiago Silva, do Paris Saint-Germain e Jemerson, do Mônaco, da França. Laterais, Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, Danilo, do Manchester City, da Inglaterra, Marcelo, Real Madrid, e Felipe Luiz, Atlético de Madrid. Meio-campistas, Arthur, do Grêmio, Diego, do Flamengo, Casimiro, do Real Madrid, Fernandinho, do Manchester City, Inglaterra, Paulinho, Barcelona, Renato Augusto, o Beijing, da China, Felipe Coutinho, Liverpool, Inglaterra, William, do Chelsea, Inglaterra, e o Fred, não do Fred do Atlético Mineiro, o Fred do Shakhtar Donetsk, que jogou muito tempo no Internacional de Porto Alegre. Os atacantes, a volta do Diego Tardelli, do Shandong Luneng, da China, Neymar, do Paris Saint-Germain, Gabriel Jesus, Manchester City, Inglaterra, Roberto Firmino, Liverpool, Inglaterra. Logo depois do anúncio dos jogadores convocados, Tite garantiu que a lista final para a Copa do Mundo da Rússia ainda não está fechada.
Absolutamente, pelo fato de estarem sendo convocados esses atletas, eles estão assegurados numa lista final. Tampouco aqueles que não estão agora estão ali já. Não, é minha e é nossa função procurar ver, acompanhar, estudar o nível e quanto cada um teve de desempenho dentro da seleção. E a partir daí, essa concorrência. Não é questão de gosto, de quem produz mais. Eu sei o que produziu o Fagner, vamos ver o que produziu. Eu sei que vem Rafinha, eu sei que vem Mariano, mesmo tendo pouco tempo, mas o tempo de treinamento ele é importante. Por quê? Porque nós vamos continuar acompanhando todos esses para, no momento final, vir aqui e colocar, bom, dentro dos critérios, foi esse escolhido.
Tá aí o Tite dando a sua explicação pela convocação. Então a gente quer saber de você. para participar do programa No Mundo da Bola. Você gostou da convocação? Qual jogador deveria ter uma chance com a nossa camisa amarela? Qual a sua opinião? Mande seu recado para a gente, diga seu nome, de onde está falando e participe conosco. facebook.com/Rádio Nacional Rio. Eu repito, no facebook.com/Rádio Nacional Rio. No Twitter é o @EBCSport. No WhatsApp, 21, que é o Rio de Janeiro, 997849503. Eu repito, 997849503. E pelos telefones 2117, se você ligar fora do Rio é 21, 2117-6918 ou 2176919. Portanto, a convocação do Tite para os dois últimos jogos das eliminatórias na Rússia, terça e quinta-feira, 5 e 10 de outubro, primeiro jogo em La Paz, na altitude de La Paz, 3.700 metros, e depois em São Paulo, na Arena Palmeiras. Então, de imediato, vamos acionar os nossos comentaristas aqui no programa No Mundo da Bola, começando com ele, que está ao meu lado esquerdo. Parece um galã, parece um modelo, parece um cara que realmente chegou, um sheik árabe. Ele sabe o que diz!
É o nosso Clark Gable do Meyer.
É, quem diria, Valdir, você está elegantérrimo.
Muito obrigado, Mazela.
Elegantérrimo você.
Um grande abraço para você, para o nosso Luiz Ferreira, para o
Você que está no Facebook, Valdir, se levante para o pessoal do Facebook e ver você. Olha só, olha a elegância. E colhe a barriga. Isso. Olha aqui, que legal. Que vergonha, maravilhoso. Um dia eu vou ficar bonito assim.
Então, um abraço para você, para o Vamburgo, para o Luiz Ferreira, para o nosso Joca e para você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tenho um respeito muito grande pelo Tite, como pessoa, cara educadíssimo. Primeiro contato que eu tive com ele, pô, cara simpaticíssimo. E tenho respeito também como treinador. Não poderia ser de outra maneira, até pela sua trajetória vitoriosa como treinador de clube e agora da seleção, porque se não é ele, a seleção não chegaria à Copa do Mundo na mão do Dunga e seus bloqueios. Mas divirjo, e vivendo numa democracia, de algumas convocações que ele fez. A primeira delas é no gol. Por que que você não dá uma oportunidade pro Vanderlei dos Santos, que é um baita de um goleiro, é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, depois vem o Cássio. E mantém lá o Ederson e o Alisson. O Alisson é o queridinho do Taffarel, então não vou tirar nunca. Então, podia dar uma oportunidade. Já que ele está dando oportunidade, vamos dar uma olhada também na lateral direita, que o Daniel Alves também já deu o que tinha que dar. E eu não entendo as convocações do Fred e do Diego Tardelli. São bons jogadores, mas será que ele tem o DVD lá do campeonato chinês? Não sei. E parabenizo pela convocação do Arthur. Que jogador esse Arthur do Grêmio. Eu vi esse rapaz jogar no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro desse ano. Estava até com o Mazela lá em Porto Alegre. Grêmio 2-0 no Botafogo. E gostei. Quarta-feira fez uma partida maravilhosa. O Tite estava no estádio Nilton Santos. Então, eu aplaudo pela convocação do Arthur, mas acho que deveria observar o lateral direito. Eu acho que o Daniel Alves nunca foi isso tudo. E, além disso, está no momento dele não está bem.
Ele tem uma certa idade. Eu não sei qual é a idade do Daniel Alves, eu não sei.
E outra coisa, eu aprendi quando eu entrei no. Eu nem trabalhava em rádio ainda, mas ouvia, e sempre gostei de ouvir rádio. O João Saldanha, que foi um monstro como treinador e um monstro como comentarista.
Só um detalhe, tem 34 anos, Daniel Alves.
Tá bom. 34. Eu acho que já deu para ele, né? Mas não sei.
Só para ilustrar o que você tá falando.
Muito obrigado. Foi importante, ainda mais você corrobora mais com o meu comentário.
Falar corroborar.
Então, eu diria o seguinte: convocação, sempre eu aprendi, o Vambuco também, que é da minha geração, aprendeu isso, que é o momento. E o Diego. Nada contra o Diego, hein? É um grande armador. Não vive um bom momento. O Rueda, pelo Quenô, ele não conseguiu encaixar o Rueda no time do Flamengo. O Diego no time do Flamengo. E agora o Diego foi convocado, vivendo um mau momento. Ele contra o Botafogo só fez o gol. Nos últimos jogos do Flamengo não fez mais nada. Então, eu não entendo. Eu não entendo o porquê do Diego, quando ele já viveu momentos melhores e não foi convocado. E agora, que ele não está bem convocado, como eu também não entendo o Fred, o Diego Tardelli, e não me conforme e não convocação do goleiro do Santos, que é o melhor do Brasil, Vanderlei.
Tá certo, então. Opinião de Valdir Luiz sobre a convocação. Vamos desenvolver mais esse tema agora aqui do programa da Bola. E eu quero cumprimentar direto de Brasília ele, o equilíbrio da Nacional. Fala, meu amigo Jorge Vamburgo. Boa tarde, garoto.
Boa tarde, obrigado pelo garoto. Boa tarde. Boa tarde, Mazela. Boa tarde, Valdir, Luiz. aos ouvintes da Rádio Nacional de todo o Brasil. Para começar, vamos dizer que estamos também no Facebook, facebook.com/nacionalbrasiliaam.
Eu vou ver você daqui a pouco. Você perdeu, o Valdir levantando, mostrando a elegância quase que londrina dele hoje aqui no Rio de Janeiro, viu?
Ah, sim. O Valdir sempre foi um cara elegante, né?
Sempre.
Desde quando ele era jovem.
Então faz tempo, né? Que ele é muito tempo elegante.
É verdade, há muitos anos.
E a seleção, Vamburger?
Algumas décadas. Bem, eu, honestamente, sinceramente, eu não sei por que convocar Diego Tardelli e Fred. Será que é porque só o cara joga na China e o outro no Shakhtar Donetsk? Isso é credencial para alguém ser convocado para a seleção brasileira? Eu não vejo razão. Mas, olha, eu acho que era hora de o Tite mudar um pouco seus critérios. Tem que olhar mais aqui para os times brasileiros, para o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, por que que não convoca, por exemplo, o Lucas Lima? Um jogador que está arrebentando, está jogando demais, o Lucas Lima. Aí não vai lá buscar o cara lá na China. Para quê? Alguém sabe como é que está jogando o Diego Tardelli? Só se o Tite sabe. Porque aqui no Brasil ninguém sabe, ninguém vê campeonato da China, nem passa por aqui. Então, a mesma coisa o Fred lá no Shakhtar Donetsk, aqui não passa campeonato russo. Então, ninguém sabe como é que está jogando. Pode ser que ele, lá da comissão técnica, tenha informação privilegiada, tudo bem. Eu também acho que o Diego não está num bom momento. Então, era outro que poderia ser deixado por enquanto, pelo menos até que melhore tecnicamente, para se dar oportunidade a alguém que está se destacando no Campeonato Brasileiro. Eu acho, eu tenho também pelo Tite, assim, não vou dizer admiração, mas considero o técnico realmente ideal para a seleção brasileira quando foi escolhido e no momento atual, tanto que ele provou isso, né, ao tirar a seleção brasileira lá do sexto lugar, fora da zona de classificação das eliminatórias e trazer a seleção para a liderança e classificar a seleção com 4 rodadas de antecedência, né? Uma liderança disparada. Então é claro que o Tite é um cara competente, mas eu não gosto realmente desses critérios de convocar jogador só porque está no estrangeiro, como se o Shakhtar Donetsk fosse o suprassumo da essência do extrato do futebol, ou o Shunang Dandang, Xing Ling, não sei das quantas. Então essa é a minha opinião. É um exagero convocar jogadores do exterior só porque estão no exterior. Vamos olhar mais aqui para o futebol brasileiro. Acho que o Tite, com toda a sua experiência, com toda a sua capacidade, está incorrendo no mesmo erro de outros treinadores que o antecederam e deram prioridade a jogadores que estão no exterior só porque estão no exterior.
O nosso Luiz Ferreira vai dar o seu boa tarde e também tem algumas informações, pois não?
Boa tarde para você, Mazela, Valdir, Vamburga, nosso Joca Sanz aqui na mesa, daquele abraço para a técnica aí de Brasília. Ô Mazela, nesse meio de semana a gente teve a primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, que é o torneio mais importante do velho continente. Na partida, no grupo do Shakhtar, a equipe ucraniana venceu o Napoli por 2-1 jogando em casa. O Fred foi titular. Tem sido titular do Shakhtar Donetsk e, inclusive, permaneceu o jogo todo, levou um cartão amarelo no segundo tempo, mas o técnico do Shakhtar, que a gente vai confirmar o nome dele aqui, o Paulo Fonseca, português fala com Paulo Fonseca, confia no jogador. Não sei se vale, O Shakhtar tem uma legião estrangeira. O Tyson, que já foi convocado pelo Tite, além do Fred, o Bernard, o Marlos, e nessa partida estavam no banco o Dentinho e o Alan Patrick e o Márcio Azevedo, lateral que o Valdir gosta muito.
Jogou no Botafogo. Então vou fazer uma pergunta aqui, quem queria ser o advogado do diabo, mas sendo, seguinte, então ele deve ter arrebentado com o jogo, acabou com o jogo, né? Ele deve ter feito tudo que um craque faz em 90 minutos, pode ser convocado por esse, porque a explicação do Vamburga é perfeita, e a sua também. Será que ele, porque não viu o campeonato russo, será que ele se baseou nesse jogo? Esse jogo da Liga dos Campeões?
Você falando do Fred? Tá
o Fred,
falando. É o campeonato da Ucrânia,
é
Ucrânia, nem o russo é.
Nem o russo é a Ucrânia, tá? Tudo a mesma coisa. O futebol é ruim, né, mesma coisa. Então, será bom. Então,
não é mais.
Tá, então é o seguinte, como é que ele vai me convocar um jogador? Ele tá, eu admiro demais o Tite, mas tá entrando na mesma linha de trazer jogador que a gente sabe. Eu nem me lembrava mais desse Fred. Nem me lembrava mais dele, sabia?
São dois nomes aqui. Olha, tem algumas surpresas. O Gemerson já vem sendo convocado.
O Gemerson foi agora quando...
Porque o Rodrigo Caio estava ruim e eu acho que não... O Vamburger não traz muita surpresa o Gemerson, não, né?
Não, também não. É um jogador que pode ser convocado, mas olha, se a gente for analisar bem, por exemplo, igual ao Gemerson, nós temos vários aqui no futebol brasileiro. É só procurar quem é que está jogando bem no Palmeiras, por exemplo, no Santos, na zaga. Pelo futebol que o cara está jogando lá no Mônaco, aqui tem igual, não precisa trazer lá de fora.
É verdade.
É negócio, eu não vejo por que essa coisa de convocar jogador que está no exterior, assim, com tanta frequência, em detrimento dos que estão jogando aqui.
É verdade, o Vambuco tem toda a razão, porque nós temos, parece que é uma síndrome de vira-lata, bastou sair daqui do Brasil, que vem Valdir. Trazer. O Vambuco tem razão, o Luan do Palmeiras, do Vasco, é melhor do que o Gemerson. Se você olhar com carinho esse menino do Botafogo, o Gurrabelo é muito bom zagueiro. Vamos procurar mais. O Gustavo Henrique do Santos.
O Jeromel não sei.
Então, estou falando aqui, o Luan foi ganhou uma medalha de ouro, rapaz. Não pode se aprender. Pô, tudo bem que o Cuca mudou de lugar. Tá, jogar pela direita, está jogando pela esquerda agora. Mas tudo bem,
mas
sabe
o
jogar.
Pela esquerda joga também, pela...
Quer dizer, esse negócio, essa mania de jogar. Porque sabe por quê? Porque nós enchemos demais a bola do campeonato. Ou porque o campeonato francês, o campeonato italiano. Pô, esquece o nosso. Os caras ficam com foco lá. Tem muito jogador que merece convocação aqui no Brasil. O Fagner é muito melhor do que o Dani Alves. O Dani Alves joga fora. Joga no PSG. Pô,
mas teve até uma história maior. Então acaba convocando outra coisa.
Negócio de história, Paul Saldanha dizia que foi o mestre de todos nós. Futebol é momento, cara. Futebol, quando assumiu a seleção em 69, ele fez uma base no Botafogo. Sabe qual era o time que o Saldanha usava?
Fala.
Félix no gol, Carlos Alberto, Brito, Djalma Dias e Rildo. Piazza e Gerson. Tostão, Pelé e Edu.
O Zagallo mudou.
Aí o Zagallo mudou, adaptou o Riverino pro lado esquerdo, tirou, não convocou o Djalma Dias nem o Rildo, ele pegou, botou o Piazza na quarta zaga, convocou o Marco Antônio, o Everaldo. Mas o Saldanha escalou, ficou todo mundo, as feras do Saldanha. E, na época, aqueles eram os melhores que o Saldanha convocou. O Rildo tava voando, o Djalma Dias tava voando. Quer dizer, então ele fez os melhores. Então o Tite, eu tenho o maior respeito pelo Tite, volto a repetir. Mas não vai pela cabeça de muito de auxiliar. O Tafarel, a chance pro goleiro.
Você acha que teve no Fred? Do
totalmente.
O Arthur do Grêmio, você acha que é merecido?
Esse é merecido. Esse é um jogador que atua no Brasil. Quer ver uma coisa? Você pode dar uma oportunidade? Tudo bem, ele jogou mal duas partidas, mas tá tendo um ano maravilhoso. O Bruno Silva do Botafogo. Hoje ele é melhor do que o Diego. Veja bem o que eu vou falar aqui pro torcedor não entender errado. O momento dele é melhor que o do Diego. O Diego teve um momento melhor, já foi convocado.
E agora não tá
concordo
bem.
Plenamente. Vocês desculpem interromper.
Não, mas vontade,
aqui é assim mesmo, fica à vontade.
Questão, eu esqueci de falar do Bruno Silva. Esse é um jogador que poderia ser convocado tranquilamente pelo que está jogando, pelo futebol que está jogando no momento, no lugar do Diego, por exemplo, ou de um desses aí que veio lá do exterior. Por que ele não convocou o Bruno Silva? O cara está arrebentando no Botafogo, entendeu? Então, essas coisas. Respeito pelo Tite, tudo bem, como eu já disse, o trabalho dele tem que ser respeitado. Agora também, ele não é imune a críticas, não é Deus, não é
claro.
Aquela coisa lá em cima, não. Ah, esse é infalível, ele não pode ser contestado. Não, não vamos ficar puxando saco, não.
Não, tem que puxar o saco de ninguém, você tem que dar opinião.
O que é a verdade.
É o que a gente pensa. Vamos dar sequência.
O Vambuco foi muito feliz quando disse que ninguém é imune a críticas, desde que as críticas sejam, como nós estamos fazendo aqui, consistentes e construtivas. Consistentes, que nós estamos com embasamento para falar.
Olha só, vamos continuar com o papo, 17:22, mas tem muita gente participando, Luiz Ferreira. Então, eu queria que o ouvinte participasse com a gente, que a gente pede para o cara ligar, participar, para a moça mandar recado, e não vamos registrar. Vamos sim, registramos agora. Fala, Luiz Ferreira.
Fábio Soares, aqui, começando pelo facebook.com.br. Rádio Nacional Rio, faltou o Bruno Silva do Botafogo. Já apareceu um. Jaqueline Fernandes, ela fala de Osasco, diz que Osasco é uma das cidades mais famosas do país, está ligadinha no programa. Rômulo Ferrari.
E o seu recado pro Valdir, que escolheu
Osasco outro dia. Tudo bem. Pula.
Pula. Não pula não, tem que falar. Deixa de. Você vive em cima do muro, Luiz Ferreira?
Não. Eu defendo o ouvinte. Muro, eu defendo o ouvinte.
Você é equilibrado. Esse senhor aqui à minha direita é desequilibrado.
Esse senhor, ele parece que tem 20 anos, né?
Prossiga.
O Rômulo Ferrari fala que você, mas dá um abraço para você, mas ela, pro Valdir Luiz. Ele acha que deveria ter convocado o Jeromel e o Luan, mesmo os dois em fase final, com partidas de importantes para a Libertadores da América.
Dos dois. Estão machucados dois.
E eles podem ser lembrados em próximas convocações.
E fala, Mazella, você é minha referência como locutor esportivo.
Muito obrigado,
Romulo. O telefone aqui. Olha, Urutí do Cabuçu, aqui do Rio de Janeiro, lembrou dois nomes interessantes. Um, Henrique Dourado do Fluminense. Não. Mereceria uma chance. Não. E o outro para lateral direita. Tá sentado? Pará do Flamengo.
Desculpa os ouvintes aqui.
Sério, ele falou. Não, mas tem, o Uru tinha nosso amigo já todo
gente
dia.
Boa, então,
tá, não, mas é opinião, tem que ser. Não, tá de brincadeira.
Vou respeitar.
Tem que ser, eu acho o seguinte: o Pará já tá fazendo.
O Pará o Tite tá falar que nem o Carlos Alberto Toi, que falou: meu time é Bigu e mais 10. Aí o Tite fala: Tite é meu time, meu Pará e mais 10. Mas
olha embora. Só, o Pará. Se metade dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, é o que eu estou falando, metade dos jogadores que atuam no futebol brasileiro tivessem, não digo a técnica, a disposição dele, teríamos várias partidas boas de serem vistas no campeonato, porque tem muita gente que é um sono só, hein? É muito sonolento.
Mas tem que ter também disposição, não adianta, tem que ter qualidade.
Não, mas vários jogadores
posição já passam, fundamental.
Vários jogadores passaram pela seleção sem disposição, sem técnica.
Como diria aquele seu amigo, tem que ter comprometimento.
Ai, comprometimento, é verdade. E só para fechar mais um recado da Solange Passos aqui no Facebook, essa convocação do Diego é pura demagogia com a torcida do Flamengo. Depois do Tite comemorar o gol do Corinthians, não levam mais ele a sério.
Tá aí, pô.
É, comemorar o gol do Corinthians é uma coisa normal, né? Tudo bem.
Você cara acha que como técnico ele pode comemorar? Então, pode, não
amigo,
pode.
Amigo, ele tá ali, ele tem que dar seleção. Eu tô aí, eu acho que...
torcedor de... Bom, é claro.
É, isso aí, eu...
Solange, vamos...
Futebol, eu respeito bastante a posição da Solange, até por ele ser técnico da seleção. Mas tem muito mimimi, né? Esse negócio de comemorar gol, eu acho saudável comemorar gol, não. Não acho que ele...
Pra mim, a Solange tem razão.
Fala.
Quem? Pra mim, a Solange tem razão.
Tá vendo? Vai, pode falar. Não,
tá certo, é opinião.
É, tem razão. Eu acho que ele pode ser mais discreto, né? É que tem cara que fica translocado. Eu acho que você pode realmente comemorar com discrição, né?
Ficam...
que a câmera tá em cima do cara direto.
Onde parcimônia.
Ele vai, onde que o cara vai, tem alguém filmando, fotografando.
Os caras que não tem equilíbrio na hora que estão trabalhando.
É verdade. Tem gente que sai, acha que tá sendo esperto, pode ter um drone tirando fotografia. Ah, não, aqui ninguém vai ver a gente. Pode ver. É complicado isso aí. Tem que ter esperteza. Tem esperteza.
É. Já, mais recados.
Tá certo. Então, olha só, para fechar o assunto seleção brasileira, na convocação contra Bolívia e Chile, 5 e 10 de outubro agora, o Gemerson, o Danilo, alguém quer falar uma coisa do Danilo?
Não, o Danilo tem sido convocado, tem um bom jogador, Danilo. Danilo não questiona, não.
Diego do Flamengo, Danilo, você concorda aqui com a nossa ouvinte que falou que isso é fazer média, hein, Vamburgui?
Talvez, né? Talvez. Porque o Diego não está merecendo mesmo a convocação. Agora, falaram há pouco no Henrique Dourado. Aí, é uma boa sugestão. É o artilheiro do Campeonato Brasileiro. É o artilheiro isolado. Como é que você não vai considerar um jogador que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro? Eu gosto de jogador que faz gol. É artilheiro. Isso aqui é a essência do futebol. Agora, se ele não é um craque refinado como Neymar, não importa, o que importa é que ele faz gol.
Eu vou rever um pouquinho o que eu falei. Eu acho que ele não tem futebol para chegar a ser
brasileiro.
Eu acho que ele não tem futebol. Mas a partir do momento que o Diego Tardelli, que está no Shangdong, lá na China, no Shangdong, pô, e foi convocado porque... Eu
queria saber o seguinte, o Roberto Firmino tem convocação perpétua?
Também, outro nome discutível.
Pelo amor de Deus. Quando jogava aqui no Figueirense, um jogador comunzinho. Foi pra fora, amigo. O problema é que nós temos...
O Afonso não foi convocado também?
Amigo, o problema é que nós e a grande mídia, quando eu digo... Eu tô excluindo aqui a Rádio Nacional, tá? Mas a grande mídia, eles têm um protecionismo com o jogador que atua fora do Brasil, que o negócio chega a irritar, ó. Porque todos que jogam lá fora são melhores que jogam aqui. Vamos parar com isso. Vamos valorizar o que é nosso, hein? Pô, os caras enchem o saco com o negócio de jogador que é todo cheiro. Se o Firmino jogasse no Figueirense, eu duvido que ele seria convocado. Duvido.
Que hoje em dia, para você ser vendido, você não precisa ser cracasse. Tendo um bom empresário, você vai.
Um bom empresário e ir pro exterior.
É verdade. Alguém quer fechando o assunto, seleção brasileira, 17:28, e o programa No Mundo da Bola. Convocação divulgada, falada, analisamos o Danilo, o Gemerson, o Arthur, o Diego, o Fred... o Diego Tardelli, enfim, o Roberto Firmino. São os nomes mais contestados. Alguém, para fechar o assunto, quer falar alguma coisa?
Não tem mais nada a declarar, Vossa Excelência.
Muito bem. Eu passo a palavra para você, nobre colega Jorge Vanburg.
É um assunto esgotado por hoje.
Muito obrigado. 17h29, vamos de jornalismo agora.
Nacional Jornalismo.
Tatiana Alves.
Clubes de futebol poderão ser penalizados por racismo caso suas torcidas pratiquem o crime em estádios. O texto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nesta quinta-feira e agora segue para o governador Luiz Fernando Pezão, que tem um prazo de 15 dias úteis para sancionar ou vetar o texto. De acordo com o projeto de lei, de autoria dos deputados Jânio Mendes, Luiz Martins e do deputado licenciado Tiago Pampolha, todos do PDT, as medidas só serão aplicadas caso os clubes não tomem providências em relação às atitudes racistas das torcidas. As penalidades vão desde a advertência até a suspensão imediata da partida. O texto também autoriza o Executivo a criar o Fundo Estadual de Combate ao Racismo, que poderá receber recursos de multas. Os clubes terão até 60 dias para se adaptarem à norma, a partir da entrada em vigor da lei. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Tá certo então, 5h30, já voltamos com o programa No Mundo da Bola pela Rede Nacional de Rádio.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Sabe essa cor de na dica de nada? E esse cheirinho assim de coisa nenhuma? E o gosto? Ah, o gosto eu sei. É de refrescância. Que delícia. Eu gosto de beber a minha água bem geladinha. E você?
Água. Economizar pra fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Os maiores de 65 anos têm direito à gratuidade no transporte coletivo urbano, além de assentos reservados e identificados. No transporte interestadual, reservado 2 vagas. É necessário a apresentação da carteira de identidade. Também ao idoso é assegurado 5% das vagas nos estacionamentos público e privado. Direito ao transporte e à mobilidade. Direito do idoso. Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol pela Nacional, microfone esportivo do Brasil. Amanhã tem jogo pela Nacional, domingo também. Amanhã Botafogo e Santos, bola rolando às 18h30. Abertura às 18h30, jogo às 19h. Portanto, estaremos juntos amanhã, eu, Valdir Luiz, o Rafael Monteiro e o meu amigo Bruno Mendes, direto de Brasília. E no domingo tem mais, né? Domingo tem o jogo do Flamengo contra o Sport. Rui Fernando, Valdir Luiz, o Maurício Costa e também o Brunão, fazendo o serviço diretamente de Brasília. Portanto, você que gosta de futebol, curte futebol, convite marcado para a bola rolar às 19h para Botafogo e Santos. Um dos maiores clássicos da história do futebol brasileiro. Estarei lá narrando, o Valdir Luiz comentando. Alô, Romo Ferrari, um abraço. Rafael Monteiro e Bruno Mendes. E no domingo, Flamengo Esporte, bola rolando às 16h com o nosso brilhante Rui Fernando, Valdir Luiz, Maurício Costa e o Bruno Mendes. Vamos então com o estádio agora.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Comitê de Ética do Comitê Olímpico Internacional conheceu seu novo presidente, o ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Foi eleito por 74 votos a 4 durante a Assembleia Geral do Comitê Olímpico Internacional em Lima, no Peru. O sul-coreano ocupará o cargo do senegalês Yosopa Ndiaye. Ban Ki-moon assume o posto em um momento complicado para a entidade olímpica. O Comitê Olímpico Internacional, neste momento, tem sob seus ombros o escândalo envolvendo um esquema de doping de atletas russos, que foi descoberto aí, essa questão dos russos, no final de 2015. Além das recentes investigações sobre a possível compra de votos para a escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos 2016. A votação para presidente do órgão é uma das mudanças previstas na agenda de 2020 do Comitê Olímpico Internacional. Antes, o presidente da entidade escolhia quem assumiria a presidência. Agora é por votação, o que é muito mais interessante.
17 horas 34 minutos.
Nacional da Copa, com Maurício Costa.
Contra catimbo e atrasos, a FIFA publicou mais uma decisão importante para a classificação das seleções à Copa do Mundo da Rússia 2018. Todas as partidas da última rodada das eliminatórias sul-americanas serão disputadas simultaneamente, ou seja, todos os 6 jogos envolvendo as 12 seleções vão começar na mesma data e horário. A rodada vai ser no dia 10 de outubro, às 8h30 da noite, no horário de Brasília. Você pode pensar, para a seleção brasileira não faz muita diferença. Pouco importa se o time de Tite vai ganhar do Chile no estádio do Palmeiras ou se outras equipes iriam entrar em campo antes ou depois do Brasil. É verdade. E outras duas seleções também não teriam muito interesse. Bolívia e Venezuela já eliminadas. Mas o fato é que todas as partidas são importantes, porque há grande possibilidade de as outras 9 seleções entrarem em campo, disputando as últimas 3 vagas diretas para a Copa do Mundo e uma da repescagem. Portanto, praticamente todas as partidas vão envolver alguém em disputa. Brasil e Chile, jogo importante para os chilenos. A seleção andina está em 6º, com 23 pontos, um atrás da Argentina, que hoje ocupa a vaga da repescagem. A Argentina, por sinal, pega o Equador fora de casa. O jogo promete muito. Nossos irmãos correm riscos de ficarem de fora da Copa do Mundo e vão pegar um Equador desesperado e em crise. Os equatorianos hoje têm 20 pontos e precisam vencer as 2 últimas partidas para sonhar em conquistar uma vaga, além de torcer contra os adversários. Aliás, a Federação Equatoriana de Futebol demitiu esta semana o técnico argentino Gustavo Quinteiros após 4 derrotas consecutivas. O substituto de Quinteiros no comando do Equador é Jorge Célico, também argentino. Além dessas 2 partidas, teremos também Paraguai e Venezuela. A situação paraguaia é muito parecida com a equatoriana. Com 21 pontos na 7ª posição, tem que ganhar de todo mundo, Colômbia e Venezuela, e torcer contra os adversários. O jogo mais tranquilo da rodada deve ser entre Uruguai e Bolívia. Se o Uruguai vencer a Venezuela já na próxima partida, praticamente define a vaga para a Copa e jogaria contra a Bolívia mais para garantir boa colocação na tabela. Agora, a situação para Peru e Colômbia é completamente diferente. As equipes estão firmes na disputa por uma vaga. A Colômbia hoje é 3ª colocada com 26 pontos e o Peru o 4º com 24. A briga entre os dois é direta e o jogo promete. Atenção na última rodada das eliminatórias sul-americanas. E eu aposto que vai ter jogador em campo esperando o apito final de outras partidas para comemorar ou desabar com o fracasso.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional. Campeonato Brasileiro Série A.
Joquinha, tá legal, hein? Tá bonitinho aprendendo, que legal esse Joca San sabe tudo, uma cultura imensa. 17 horas 38 minutinhos, o Joca soltou a vinheta da Série A e vamos falar de Brasileirão? Vamos! O destaque da Rádio Nacional neste sábado, eu já falei, Botafogo e Santos, no Nilton. Repórter Rafael Monteiro traz as novidades do Glorioso aqui no programa No Mundo da Bola. Fala aí, maneiro!
Rafael Monteiro.
Botafogo e Santos, que jogaram nesta quarta-feira pela Copa Libertadores da América, se enfrentam neste sábado, às 19h, no estádio Nilton Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro. Sobre o time que começa jogando, o técnico Jair Ventura ainda não confirmou o time que vai lançar a campo. Sobre o momento do clube na temporada, o zagueiro Carli diz que é difícil se desligar da decisão da Libertadores contra o Grêmio na próxima quarta-feira, mas deixa claro que o Santos deve ser o próximo alvo.
Na verdade é que é difícil, mas também somos profissionais e sabemos que temos um jogo muito importante sábado con Santos. Por lo que la gente ve y lee, ¿no? También Santos está haciendo foco en la Libertadores, con juego difícil, y está en la misma situación que la gente. Mas nós pensamos em Botafogo.
A equipe santista, que também tem parada dura pela frente na Libertadores, assim como o Botafogo empatou no primeiro jogo das quartas de final, a única diferença foi o placar. Se o Alvinegro empatou em 0-0 com o Grêmio, o Santos terminou em igualdade de 1-1 com o Barcelona de Guayaquil. Lembrando que o segundo jogo é na próxima quarta-feira de ambas as equipes. De olho na partida contra o time da Estrela Solitária, apenas dois titulares foram relacionados: o goleiro Vanderlei e o zagueiro David Braz. A boa notícia é o retorno de Vecchio no meio-campo. Ficou 2 meses se recuperando de lesão muscular na coxa e deve substituir Lucas Lima na armação. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Tá certo então, Rafinha. Obrigado pelas informações envolvendo Botafogo e Santos. Primeiro, Valdir, para a gente fechar o assunto Botafogo e Santos. Botafogo vem de um empate contra o Grêmio, não jogou maravilhosamente mesmo, não jogou mal. Resultado normal. E o Santos vem de um empate fora de casa também pela Libertadores. O que você acha desta partida? Se as equipes vão poupar jogadores? Bom, o que você tem a dizer?
Olha, eu diria o seguinte, o Santos tem informação que apenas o Vanderlei e o David Braz... Bom, o David Braz jogar. O David Braz joga o David
Você
Braz.
Você acha o David Braz tão ruim assim?
Eu acho ele fraco.
Eu não vejo tão ruim, não.
Então, só jogam o Vanderlei e o David Braz no time do Santos. Os demais serão poupados. O desgaste do Santos é muito maior que o do Botafogo. Ele jogou em Guayaquil, chegou ontem à noite, hoje já deve estar chegando no Rio, se já não chegou. E vai jogar amanhã às 19h, até que o horário até ajuda, porque está muito quente aqui no Rio. A tendência é que tenhamos um final de semana muito quente. Então, o time do Santos está muito desgastado, vai com reserva. O Botafogo está treinando agora, lá no estádio Nilton Santos. Pelo que eu conversei com... Hoje, inclusive, tive até com o presidente Carlos Eduardo Pereira. Pelo que eu conversei com o Jair, com o próprio Carlos Eduardo hoje, a tendência é o Botafogo colocar um time que não vem jogando. Com o Jefferson no gol, com o Luiz Ricardo. Um time relativamente forte. Esse time reserva do Botafogo, do Grêmio, que também jogou com reserva. Então, amanhã, Santos e Botafogo, eles estão mais... com pensamento voltados para a Libertadores. E quem sabe poderemos ter um Santos e Botafogo na semifinal. Basta o Santos empatar de 0-0 na Vila Belmiro e o Botafogo empatar com gols. Não precisa nem vencer.
São dois empates, leva os dois.
Leva os dois.
Um sem gols, outro
com gols. Então podemos ter um Botafogo e Santos. Então amanhã, eu acredito um jogo muito equilibrado. Acredito num público pequeno, porque o torcedor do Botafogo está com foco na Libertadores. O Santos não vem completo, mas é importante a vitória. Se o Botafogo vencer, ele vai a 37 pontos. E passa o Flamengo, que vai jogar domingo.
O Sport,
e o Santos se vê.
Tem 35 o Flamengo, né?
É, o Botafogo com 34. É. E se o Santos vencer, ele vai a 44.
O Corinthians
ele fica
tem 50.
6 do Corinthians. E quem
joga com quem o Corinthians?
O Vasco, né? Vasco, e o Vasco vai fazer uma graça domingo lá, hein? Pode ter certeza disso, hein?
Vamburgo, para fechar, Botafogo e Santos, considerado por muitos o grande clássico do futebol brasileiro dos anos 60.
Eu ia dizer. Antes do Valdir falar, ele diz assim, grande jogo, é o jogo imperdível, não podemos deixar de assistir, ótimo horário, 19h, eu em casa, de folga, né? Não vou deixar de assistir esse jogo.
Mas você não vai me ouvir não, Vamburger?
Vou com a televisão ligada.
Você vai ficar de olho na tela ouvindo o Mazela.
Ouvindo o Mazela, evidentemente, né?
Então, tá bom.
Eu vou estar lá vendo o jogo. Agora, aí o Valdir vem e... pronto, quebra o encanto. O
time ele vai ficar em casa e não vai ouvir o Mazela no meu jogo, tá certo?
Mas eu...
Por causa do Valdir. Você estragou...
Meu prezado e querido amigo Jorge Vamburgo, amigo de longa data. Quem acabou com o seu encanto não fui eu. O Levi culpa o Jair Ventura, pelo que eu tô divulgando a informação.
Gosta de ser enganado.
Estragaram o meu prazer. Olha só, dois times reserva.
Já separou, né? Porque... a cervejinha, mandou fazer uns acepípedes. Você gosta de acepípedes?
Muito, com vinhos, hein?
Você gosta de... Ei, meu amigo, vamos de acepípedes?
Um acepípede é sempre bom, né? Uma azeitoninha sem caroço.
Um queijinho, salamizinho. Uma variedade de queijos.
Essas coisas boazinhas.
É verdade. Então tá bom. Mas eu peço ao ouvinte que me escute amanhã, então, para Botafogo e Santos, para Valdir não estragar a festa de amanhã.
Eu não estraguei, eu dei informação, mas não sabia que eu ia magoar o Vambuque.
Agora, Valdir, mas a verdade é a seguinte, você também destacou aí o seguinte, a importância do jogo, né? Na tabela, né? Porque o Botafogo, se ganhar, passa o Flamengo, né?
Passa.
Pois é, se o Flamengo não vencer, então o Botafogo toma o lugar do Flamengo.
Botafogo vira para o quinto lugar. E o Santos, se vencer, ele ultrapassa o Grêmio. E fica na segunda posição. Claro que se o Grêmio não vencer, a Chapecoense, que também vem de reserva.
É verdade.
Então, é um jogo importante, né? De qualquer maneira, vale a pena assistir, principalmente ouvindo o Mazella, né?
Ah, muito obrigado. Então... muito obrigado. Você saiu bem no final, viu, Vambuga?
Você saiu bem.
Hein? Desenrolou ótimo, meu campo. Pois é, cabeça. Então.
Informação. Perdão, Vambuga.
Sim, pode falar, Luiz.
Informação do surf brasileiro brilhando. Felipe Toledo, Filipinho, dá show, bate Jordi Smith na final e completa a dobradinha brasileira na etapa de Trestle, etapa do Circuito Mundial de Surf. Eu digo dobradinha porque a Silvana Lima bateu Kili Andrew na final feminina. Dobradinha brasileira no surf.
Que legal, o surf brasileiro crescendo cada vez mais.
Brasília em Storm.
Já temos campeões mundiais do surf. Meu abraço para o meu amigo Mauro Moreno, que não perde um programa no Mundo da Bola. Alguma quer fechar o assunto, Vambuga?
Só para fechar, dizer o seguinte, mas eu entendo, brincadeiras à parte, eu entendo a posição dos técnicos do Santos e do Botafogo, do Jair Ventura e do Levir Cupo. Claro, tem um jogo de Libertadores, é no meio da semana agora, né? Na próxima semana. Então, é agora, não, já é agora nessa semana, nesse meio de semana, o jogo? Me fugiu agora da memória a data do jogo, dos jogos. Mas, eu queria dizer o seguinte, então eu entendo isso, a posição, mas de qualquer maneira, vale a pena ver o jogo e ouvir o Mazella.
Valeu,
então. Um abraço pro Mauro Moreno, amigo do Mazella, que sempre liga no nosso programa. Obrigado,
ele quer ouvir o nome dele no rádio.
Obrigado, Mauro.
Obrigado, Mauro.
Ah, por isso, mandar um abraço pro meu amigo Mário Bittencourt, que eu entrei com ele, hein?
Obrigado, vem candidato Mário.
A presidência do Fluminense.
Pô, mas o cara foi eleito agora.
Não, mas ele já tá começando a trabalhar, cara.
Ele tem que fazer a coisa direita, né? Não.
Agradeço, manda um abraço pro Mário aí.
Eu me dou bem com o Mário, agora eu não preciso concordar com ele com o que ele fez.
Então agradeço.
À frente da vice-presidente de futebol. Sempre dei muito bem com o Mário Bittencourt. Agora, não sou brincando, nem o meu amigo Jorge Vambuco falou em relação a Tite. Não é obrigado a concordar e tem que criticar se você achar que tá com errado. E critico com base, porque ele contratou mal, contratou caro, inflacionou e o time não ganha nada.
Ponto. Então agradeço a ele, ô Peter.
Obrigado, Mário. Obrigado, Peter.
Eu só consigo chamar de Mário Henrique, porque quando eu conheci ele pequeno, né, que ele é
enteado
do nosso saudoso e querido Roberto Porto. Só
ver que você Henrique. Que influenciou a fazer más contratações não, para beneficiar
o seu Botafogo. Não tenho nada a ver com o Fluminense.
Vai ter inquérito no intervalo.
É verdade, a culpa é sua, Valdir. Já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
No Mundo da Bola.
Você sabia que em apenas uma hora é possível salvar 3 vidas?
Nacional Serviço.
Doar sangue leva apenas uma hora, só uma hora. A cada 2 segundos, o tempo de piscar, um brasileiro precisa de doação de sangue. Se você tem entre 16 e 69 anos, boa saúde, mais de 50 quilos e não está fazendo uso de medicamentos, vá até um hemocentro e faça a sua doação. A recomendação é não fazer exercícios físicos 12 horas antes e ter uma alimentação leve. Claro, sem ingestão de bebidas alcoólicas. Sua cidade não tem hemocentro? Procure o hospital mais próximo. Não esqueça de levar um documento de identificação. Faça a sua parte.
Cidadania se constrói com atitude.
Olá, amigos da Internacional. Aqui quem fala é o Valdir Luiz. Quero convidar a vocês. Todos os sábados eu estarei com você de 8 às 10 da manhã no Alô Rio, aqui pela Rádio Nacional. Muita música, muita informação, esporte, e você também vai ouvir músicas que você não ouve há algum tempo. Fique com a gente, hein? De 8 às 10 da manhã tem o Alô Rio, aqui pela Nacional.
Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Ricardo Mazella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, hora e vez do estádio. Vai, Joquinha.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Brasil ficou com a medalha de bronze na disputa do Campeonato Pan-Americano de Rugby em cadeira de rodas. Na fase classificatória, o Brasil enfrentou Estados Unidos, Canadá, Chile, Paraguai, Argentina e Colômbia, tendo vencido 4 jogos e perdido 2, se classificando em terceiro lugar. Na disputa semifinal, os brasileiros acabaram perdendo para o Canadá por 59 a 46. Já no jogo para o bronze, a equipe brasileira bateu a Colômbia por 48 a 42, ficando com a terceira colocação. No jogo pelo ouro, os Estados Unidos superaram o Canadá por 54 a 43. Tanto Estados Unidos quanto Canadá já estão garantidos no Mundial da Modalidade, que será realizado em Sydney, na Austrália, no ano que vem. O Brasil ainda não está garantido para esta competição.
17:50.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Brasil 1950, quarta Copa do Mundo da história. 13 seleções disputaram a competição: Itália, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Inglaterra, Brasil, Uruguai, Chile, Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México. Para a ocasião, foi construído o Maracanã, que na época foi o maior estádio do mundo. Ao longo da competição, as equipes da Índia e Turquia desistiram, por isso tivemos apenas 13 participantes. A Copa do Mundo FIFA de 1950 não teve uma final oficialmente. As 4 equipes que se classificaram em primeiro dos seus grupos formaram um novo grupo e disputaram partidas entre si. A Espanha e Suécia foram goleadas pelo Brasil e eliminada, e por placares apertados pelo Uruguai. A última partida era, coincidentemente, entre o primeiro e o segundo colocados, que até então não haviam perdido na competição. A última partida da Copa ficou conhecida como Maracanaço e contou com o maior público de todas as partidas de todas as Copas, contabilizados 199.854, e foi no dia 16 de julho no Maracanã. Isso foi a final da Copa do Mundo. Mas nós vamos contar essa história passo a passo e vai ficar para um próximo Nacional na Copa. Até lá!
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
Campeonato Brasileiro Série A.
E o programa No Mundo da Bola vem com a Série A. O destaque da Rádio Nacional neste domingo é o jogo entre Flamengo e Sport, lá na Ilha do Governador. Rafael Monteiro traz as informações do Mengão e do Leão.
Rafael Monteiro.
O Flamengo enfrenta o Sport na Ilha do Urubu no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro com uma notícia em especial. O meia Diego, de 32 anos, volta a ser convocado pelo técnico Tite para servir a seleção brasileira para disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo nas partidas contra a Bolívia e o Chile. Diego, que não vive o melhor momento com a camisa rubro-negra, responde se houve queda do seu rendimento na temporada.
É difícil contestar, né? Nós estamos aqui para jogar e muitos têm o trabalho de analisar e opinar, e nós temos que respeitar. Né, ninguém alcança grandes objetivos por acaso, por ser simpático ou bonito. Um mérito tem que ter. Eu sempre, no meu dia a dia, procuro evoluir, trabalhar para manter o mais alto nível sempre, sabendo que isso não vai ser possível. A queda ela não pode ser brusca, porém, você manter numa temporada onde existem aí 70, 80 jogos, campeonatos diferentes, né, situações diferentes, viagens e tudo mais, acaba sendo impossível um jogador, e analisando o cenário do futebol brasileiro, você pode comprovar isso facilmente, você está no mais alto nível. Como eu falei, a equipe também passa por momentos difíceis, jogador individualmente passa, acredito que a queda não pode ser brusca, mas eu estou muito satisfeito com a temporada que a gente vem fazendo até agora. Estamos num mês muito importante, que vai decidir muitas coisas, nossos objetivos estão em jogo, né, durante essas próximas partidas, e vamos trabalhar para buscá-las, mas se está num excelente momento, num bom momento, enfim, isso é questão de opinião, eu respeito, e não vou entrar no mérito de confrontar.
Para a partida contra o Leão no domingo, Everton, que sentiu dores na panturrilha contra a Chapecoense, está fora em função de lesão no local. Sobre o time nordestino, ao contrário do Flamengo, que empatou em 0-0 pela Copa Sul-Americana contra a Chapecoense na competição internacional, o Sport venceu a Ponte Preta por 3-1 na Ilha do Retiro após 6 jogos consecutivos sem vencer no Brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo já sinalizou manter a equipe que venceu a última partida. A única mudança é o Wesley no meio-campo, no lugar de Diego Souza, que está suspenso. O lateral direito, Raul Prata, aprova a manutenção da equipe.
Acho que é bom, né? Acho que eu mesmo, no meu caso, para ter uma sequência maior de jogos assim, vejo isso bom. Então, acho que manter a equipe foi muito bem o último jogo que jogou, então acho que manter ou mudar uma peça por suspensão, acho que é o ideal, sim.
O Sport deve começar jogando 4 horas da tarde na Ilha do Urubu com a seguinte formação: Magrão no gol, na direita Raul Prata, dupla de zaga Ronaldo Alves e Durval, na esquerda Sander, no meio campo Richelli, Patrick, Lênis, Wesley e Mena. No ataque, André. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Obrigado, Rafa, pelas informações. Estamos na reta final do programa. O Vamburgo, a sua informação, sua opinião sobre o Flamengo e Santos. E o Valdir lembrou bem aqui. Flamengo e Santos, Flamengo Esporte, perdão, que o meu amigo Roberto Brandão, que está com a gente no estúdio aqui, falou do Duval, que o Duval jogou no Santos. Bom tempo da carreira dele, mas o Valdir lembrou: o Everton não jogando é complicado, rapidinho, porque estamos em cima da hora.
Eu acho que o jogo pode ser complicado para o Flamengo pelo próprio contexto, né? Depois da atuação que o Flamengo teve lá contra a Chapecoense. Eu acho que o Sport pode surpreender o Flamengo, sim, na Ilha.
Valdir, rapidinho.
Olha, está na hora dele botar o Everton Ribeiro, né? Porque ele disse que não dá para jogar Diego e Everton Ribeiro, agora vai dar, porque o Everton está fora. A ausência do Everton tem muito sentido. E um detalhe: o Flamengo vem de 2 resultados ruins e jogou mal. Não é só resultado ruim. Jogou mal tanto contra o Botafogo como contra a Chapecoense. Não vi o jogo, eu estava no jogo do Botafogo, mas vi os melhores momentos e tomei conhecimento que o Flamengo foi uma partida muito ruim.
Ô Luiz Ferreira, Série B e C, dá uma panorâmica pra gente aqui nesse final de programa, uma panorâmica geral, panorâmica só pode ser geral.
Vamos. Daqui a pouquinho, 19 horas e 15 minutos, tem Santa Cruz e Goiás lá no Mundão do Arruda, duelo da parte de baixo da tabela, duelo da parte de cima da tabela no Castelão em Fortaleza, 21 horas e 30 minutos, o Ceará enfrenta o América Mineiro, complementando a rodada no sábado, Vila Nova encarando o Luverdense, Oeste enfrentando o Náutico, Brasil de Pelotas encarando a CRB, Paysandu e ABC de Natal, Internacional e Figueirense, Paraná Clube e Londrina. G4 da Série A, América Mineiro lidera 44 pontos, Internacional segundo 42, Juventude é o terceiro 40, Vila Nova é o quarto com 39. Zona do rebaixamento, só clube tradicional, Figueirense 17º 25, Santa Cruz 18º 24, Náutico 19º com 20 e o ABC último colocado 17 pontos.
Lembrando que ontem o Fluminense venceu o LDU por 1-0, tá aí, joga pelo empate lá em Quito. Série C, pra fechar?
Quartas de final, jogos de ida acontecem nesse final de semana, no sábado, Volta Redonda enfrenta o Sampaio Correia no Raulino de Oliveira. No Castelão, o Fortaleza encara o Tupi de Minas Gerais. No domingo, tem Confiança e São Bento lá em Sergipe. Na segunda-feira, em Tombos, o Tombense enfrenta o CSA, quartas de final da Série C.
E fechando o Campeonato Brasileiro da Série A, 17:58, Botafogo e Santos no sábado, com transmissão da Rede Nacional de Rádio. Outro jogo é a Ponte Preta contra o Atlético Goianiense. No domingo, Avaí Atlético Mineiro, Flamengo Sport Recife, com transmissão da Nacional com Rui Fernando, Corinthians e Vasco da Gama, com todas as informações do Bruno Mendes, Atlético Paranaense e Fluminense, com todas as informações do Bruno, Grêmio e Chapecoense, Vitória e São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. Na segunda-feira, Palmeiras e Curitiba fechando a rodada. Lembrando que o Bruno estará informando toda a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Valdir, um abraço, amigo.
Outro pra você,
Parabéns
Mangelo.
Pela elegância, viu?
Muito obrigado.
Tá certo, então. Vamburgo, me escute amanhã. A minha, Valdir, o Bruno e o Rafinha, hein?
Estarei lá deglutindo a Cepipes.
Que beleza! Quem está contigo aí em Brasília?
É o cruzeirense, vascaíno, rubro-negro, Luiz Emanuel.
Pô, Luiz Emanuel é um tremendo vira-casaca, hein? Brincadeira, hein, Manel?
Coração tamanho do mundo.
Tchau, Luizinho.
Até amanhã e boa jornada.
Joca San, sempre um prazer trabalhar com você e aprender com você, meu garoto. Um abraço, boa noite a todos. Amanhã, grande jornada esportiva. E fiquem com a programação da Rede Nacional de Rádio. Tchau, tchau.
Do mundo da bola.